Começa agora, Papo Metal. Papo Metal.
Começa agora mais uma edição do Papo Metal. Hoje tem entrevista com o Suicidal Angels, banda de thrash metal grega que lançou recentemente o ótimo Profane Prayer. Tem bate-papo com a Tracta, você vai saber tudo sobre o disco mais recente deles, o Lex Talionis. Também tem novidades do metal nacional e internacional. E se você ainda não segue a gente nas redes sociais, @ Papo Metal Podcast no Instagram, Papo Metal no Facebook, site papo-metal.com. E aproveita para responder a enquete também que eu sempre coloco para você me ajudar a fazer o programa, o que eu posso mudar, o que dá para fazer melhor. Cola na grade que tá começando.
Papo Metal.
O Atract é uma banda que tem o Kleber Krishnak nos vocais, Ricardo Pio na guitarra, Guilherme Momessa no baixo e Humberto Zambrini na bateria. Eles fazem um metal tradicional, pesado, técnico, com temas conceituais. Os caras já têm dois discos lançados. O primeiro é o No Fear to Face What's Buried Inside You, de 2016. E o mais recente, que é o Lex Talionis, lançado ano passado. E esse lançamento foi feito de uma forma completamente diferente e inovadora. Eles também têm um EP chamado Engraved, de 2013. Eu conversei com o Humberto sobre o Lex Talionis, sobre a carreira do Atracta, se liga só.
Pô, primeiro obrigado mesmo por participar do meu podcast. Eu queria começar falando sobre o lançamento mais recente de vocês, né, que é o Lex Talionis, porque ele foi lançado num formato que eu acredito que seja inédito, pelo menos aqui no Brasil eu não lembro de outro lançamento nesse formato, que é o álbum como história em quadrinhos, né? Como que foi isso aí?
Isso, exatamente. Até onde a gente sabe, né, nós somos a primeira banda no mundo a fazer isso. Tudo bem que logo na sequência o Bruce Dickinson lançou aí o Mandrake Project, né, que é parecido, mas a gente começou isso muito antes. Eu não consigo me lembrar exatamente quando que eu tive essa ideia, né? Mas com certeza foi durante a turnê do álbum anterior. O álbum anterior da banda também é um álbum conceitual, e muitas vezes, né, conversando aí com a galera aí pelo país, ou em entrevistas, ou mesmo conversando com o pessoal aí nos shows, etc., eu percebia que a galera não tinha entendido muito bem a mensagem das letras, aquela coisa não estava muito clara para eles, assim, né? Um álbum conceitual, em inglês, né, letras muito metafóricas, essa coisa fica um pouco difícil, né, para a grande maioria da população entender. Então eu lembro que em algum momento eu tive esse vislumbre, eu falei assim, nossa, né, seria legal se a gente pudesse ilustrar isso para as pessoas entenderem. E aí, putz, lógico, acendeu a lâmpada na hora, né? Falei, porra, eu sempre fui um fanático por histórias em quadrinhos, assim, eu leio quadrinhos desde que eu aprendi a ler, eu tenho com 6 anos de idade, assim, então já são 44 anos lendo histórias em quadrinhos. Eu já vi acontecer de tudo em todos os universos aí, desde a Mônica, Tio Patinhas, até Marvel, DC e outras coisas, eu sempre acompanhei. E aí eu falei, porra, acho que, né, por que não ousar e fazer a minha história em quadrinhos? Então eu escrevi primeiro a história, né, como se fosse um livro. Eu não sabia exatamente como funcionava para fazer uma história em quadrinhos, né? Então eu escrevi a história bem detalhada, como se fosse mais ou menos um livro, e dali a gente subdividiu, né, uma parte, essa história, ela foi para a mão do roteirista, né, que trabalhou comigo nos quadrinhos, e foi para a minha mão como letrista para fazer as letras, né? Então aí eu criei o conceito do álbum, criei os capítulos, que seriam, né, o andamento da história. Cada capítulo seria uma música, né? E cada música teria um capítulo na história em quadrinhos para ilustrar. O roteirista entendeu isso, ele fez o roteiro da história em quadrinhos, e aí o resto é muita história, mas o resultado ficou assim, algo, para mim foi indescritível. O dia que chegou, acho que são momentos na vida que são muito marcantes, assim, né? A primeira vez que chegou da prensagem, o nosso primeiro álbum que a gente lançou, você pega o seu primeiro CD gravado, assim, né? Daquela emoção, e quando chegaram as revistas na minha casa, assim, prontas, você fala, putz, tudo aquilo que eu imaginei, tudo aquilo que eu pensei, tudo lá, né, daquele jeito. Então, foi assim, foi um trabalho árduo, a gente trabalhou de 2020 até 2023, foram 3 anos trabalhando em cima disso, mas eu tô bem satisfeito com o resultado do Lex Talionis.
Que animal. Aí assim, quando a pessoa ela adquire o material físico do Attractor, o CD, ela já adquire automaticamente os quadrinhos também, ou eles são vendidos de forma separada? Como que funciona isso aí?
Então, esse é um outro pulo do gato. Não tem CD.
Não tem CD.
Não tem vinil. A música, ela tá digital, tá nas plataformas, tá? No Spotify, tá no Deezer, em todas as plataformas aí. O material físico é a história em quadrinho.
Ah, entendi.
Se a gente colocasse... A primeira ideia era que fosse um álbum de vinil duplo e a história em quadrinho fosse um encarte desse álbum.
Foi isso que
Só
eu pensei.
A história, ela ficou tão, não vou dizer grande, mas ela tomou umas proporções assim, bem diferentes do que eu imaginava no começo, que não dava pra fazer isso com vinil. A revista é uma revista grande, mas é uma revista de 80 páginas e tal, então não daria pra fazer, ficaria um material muito desajeitado. E aí a gente também, eu fiz uma pesquisa, né, um pouco antes da gente lançar, com a galera que segue a gente no Instagram e tal, a gente lançou uma pesquisa lá pra entender como é que tava o consumo de música entre as pessoas que nos seguem, né? Então a gente fez, basicamente eu fiz 4 perguntas lá. Era quem ainda ouvia CD e tinha onde ouvir CD, quem tinha migrado ou ainda estava no vinil, né? Tava ouvindo vinil, quem consumia música única e exclusivamente em plataforma digital, e aí a última pergunta era quem tinha o hábito da leitura, né? Já pensando na história em quadrinhos. E os números foram muito... reveladores e perturbadores também, né? Levou a gente a uma indecisão muito grande, porque assim, eu me lembro bem dos números, 40% só das pessoas, só, ou enfim, 40% é um número substancial, né? 40% das pessoas ainda ouvem CD. Mas se você pensar nisso para produção física, é pouco. Assim, putz, 40% só das pessoas têm onde ouvir CD, é muito pouco, é um público pequeno. 38% das pessoas estão no vinil, né? E obviamente, obviamente, uma parte dessas pessoas é a mesma que está no CD, né? O cara que ouve os dois e tal. Então também não é expressivo, não é como era antigamente. 90% das pessoas consomem e tal. 92% das pessoas que seguem a gente consomem a música pelo streaming. Então não restava dúvida. Qualquer um das duas mídias físicas que eu investisse, ou CD ou vinil, seria assim para cobrir menos da metade das pessoas que conhecem o nosso trabalho, etc, etc. Então, financeiramente era uma coisa que não valia a pena. Então aí foi onde a gente decidiu, não, putz, porque até então tinha, não vai conseguir fazer um vinil duplo, mas vamos fazer então a revista com o CD ali dentro e tal, papapá. Eu falei, não vamos gastar dinheiro com isso, vamos caprichar mais na produção da revista, né? Vamos colocar outras coisas ali que a gente pode ter. E aí veio o número de quem tinha o hábito da leitura, que bateu 78%.
Ah.
Então, é um número excelente para a gente poder fazer então um lançamento. Se todo mundo consome a música pela plataforma digital e praticamente 80% dos meus seguidores eles têm o hábito da leitura, então vamos fazer só a revista e assim, a primeira página da revista você já tem um QR Code ali, né? O celular você já cai no álbum dentro do Spotify, que também é a mídia que a gente também pesquisou, né? Qual era o streaming de maior cobertura no mercado brasileiro, o Spotify, com estatísticas aí, toda a criação do produto final. Então assim, a música, qualquer um pode escutar a qualquer momento, é só entrar no seu Deezer, no seu Spotify, no seu Apple Music, ou o que quer que seja, YouTube Music, e tá lá, né, à disposição para todo mundo. E o material físico é a revista, que tem 3 formatos. Tem um produto que é só a revista, pura e simplesmente, isso está no nosso site. Tem um outro pacote que é a revista com 3 cards especiais assinados, um assinado pela banda, outro assinado pelo roteirista e outro pelo desenhista da HQ. E tem o pacote super luxo premium, que vai a revista, vai os 3 cards autografados e vai um pôster da capa da revista, tamanho A0, grandão, dupla face, de um lado ele é colorido, do outro lado ele é branco e preto. E então são os 3 modelos que tem. E a revista, né, o material está disponível lá no nosso site, no attracta.com.
Caramba, que animal. E em termos de som, o que esse álbum traz de diferente, de novo? Ou vocês tiveram que repensar comparando com o primeiro?
Olha, eu acho que, assim, não teve muita coisa para repensar, mas o espaço de tempo entre um álbum e outro, ele é muito grande, né? Então muita água passou debaixo da ponte. A gente ficou praticamente em 2016, 17, 18 e 19 fazendo shows aí em turnê com o material do álbum anterior. Então a gente tava bem saturado daquelas músicas e tudo mais. E no meio do caminho a gente começou a ouvir outras coisas, né? Então as influências foram mudando, uma série de coisas. Aí veio a pandemia, a gente teve essa quebra aí de mais ou menos um ano, e a gente foi começando a produzir esse álbum novo no meio da pandemia, meio separado ainda. Então, até para facilitar alguma coisa de comunicação, quando a gente fez a primeira reunião com o Adriano Daga, que foi o nosso produtor, ele sugeriu, e a gente tava na pandemia, né, cada um na sua casa e tal, aquela coisa, ele sugeriu, falou assim, olha, criem uma playlist numa rede dessas da vida aí e vão colocando as músicas que vocês acham que podem ser boas influências para a banda. Porque você escuta uma série de coisas, mas nem tudo que você escuta é uma boa influência para a banda e tal. Então a gente foi fazendo, cada um foi fazendo a sua peneira e sugerindo músicas, e a gente criou lá umas 50 músicas. Posso dizer que em relação ao álbum anterior, essas músicas novas, elas são um pouco mais modernas, porque a quantidade de bandas mais modernas que a gente tem ali hoje como referência é muito maior do que as bandas clássicas, vamos dizer assim. É mesmo porque tem uma mudança drástica na música, aí se a gente pegar os últimos 5 anos, né? Principalmente no metal, com essas coisas do adventos do metalcore, metal extremo, a gente colocando mais velocidade em vertentes de metal que são mais tradicionais, navegando por esses caminhos assim. Então soa como uma continuação do álbum anterior, no meu ponto de vista, mais moderno, mais pesado e um pouco mais agressivo, até porque traz todo esse problema, vamos dizer assim, emocional que todo mundo teve em virtude da pandemia, né? Todo mundo saiu da pandemia um pouco diferente. O feedback que eu tenho recebido aí das pessoas e da mídia especializada também é que todo mundo tá achando que tá mais agressivo, né? Mais pesado, mas mesmo assim mantém as características que a gente tinha lá no começo, né? Um som mais pesado, mais voltado pro heavy metal tradicional, refrão forte, aquele refrão que gruda na cabeça pra galera cantar junto mesmo e tal, que eu sinto muita falta disso na música moderna. E é isso. Então, assim, pra mim é uma evolução natural, é mais ou menos isso aí.
Legal, legal. E o Bjorn Strid, né, do Soilwork, canta na música I See You com vocês. Como que rolou essa participação aí?
Então, Soilwork é uma banda que apareceu nessa playlist, né? Antes dessa playlist, a gente nunca tinha falado entre nós, assim, de Soilwork. E, de repente, apareceu na playlist vindo de diferentes pessoas, diferentes músicas do Soilwork ali na playlist. Eu falei, pô, você tá ouvindo Soilwork? Ah, eu tô. Pô, você tá ouvindo Soilwork? Ah, eu tô e tal, blá, 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 blá. Pô, legal. E desde o começo, né, que a gente começou a compor, um dos nomes que pintou, assim, forte foi o do Bjorn. Putz, né, o Bjorn do Soilwork, todo mundo putz, tá, e mais você quer, né, um Tesla Zero, pá, pá, pá. E aí um dia a gente tava numa reunião lá, a gente já tinha tudo gravado, né, tava decidindo onde a gente vai ter participação, pra putz, I See You é uma música legal pra ter, então, pô, ter dividido os vocais e tal, até que existe uma versão da I See You, a gente não lançou ainda, só cantada pelo Kleber mesmo, que não tem as vozes do Bjorn, ela já tava pronta. E aí eu falei assim, pô, vamos convidar o Bjorn, quem sabe ele topa cantar essa música aí. Aí sabe quando todo mundo olha pra sua cara e fala assim, ah lá, você tá louco, bebeu? Falei, não, deixa que eu vejo isso aí. E eu entrei em contato com ele, eu entrei no Instagram dele lá, ele tem um e-mail de contato profissional ali que ele disponibiliza. Eu mandei um e-mail pra ele, expliquei a situação, ele me respondeu. Eles estavam em turnê na Europa, ele tava na Itália quando ele me respondeu, falou, ó, tô aqui na Itália, pô, eu achei interessante ouvir a música, gostei. Pô, me manda mais detalhes, o que que você gostaria de fazer e tal. Aí eu mandei um outro e-mail explicando um pouco mais detalhadamente, já com a letra, as divisões, falou, pô, a ideia seria essa aqui. Aí ele me respondeu com um vídeo, ele me mandou um vídeo dele numa praça lá na Itália. Falei assim, ó, beleza, eu tô com meu equipamento aqui, a gente tem 3 shows seguidos, aí eu tenho um dia de descanso, no dia seguinte que eu descansar, que a voz estiver bacana, eu gravo, então daqui 5 dias eu tô te mandando aí as minhas partes. E foi assim, simples assim. Aí ele mandou pra gente, eu joguei na mão do Daga, que tava fazendo toda a parte de mix e tudo mais. E aí, depois de 2-3 dias, a gente já tinha música já com a versão dele. Aí, lógico, né? Tudo foi tão rápido e tão fácil que daí, na sequência, assim, ei, Johnny, estamos pensando em fazer um clipe. Você tem pau pra fazer também? Faço, bora fazer, né? E aí a gente fez o clipe também com a participação dele. Lógico, ele gravou a parte dele lá fora, acho que ele já tava na casa dele, já quando ele gravou, mandou pra gente, e aí a gente inseriu ele dentro do clipe ali junto com a gente e tal. Era praticamente impossível trazer o cara aqui pro Brasil só pra gravar um clipe. Uhum. Mas a gente acabou, né? Ficou tão legal que a gente falou, ah, não, cara, não vamos parar por aí, não. Venha. Vamos
que legal.
Fazer um clipe e tal, né?
Que legal, que legal. E a história do Lex Talionis, você se inspirou assim, em filmes, livros, séries? Quais foram as inspirações para a criação da história?
Ah, quando eu comecei a escrever história, eu estava muito na piração daquela... do universo ali dos filmes do Invocação do Mal. Invocação do Mal, Annabelle, a
demais,
Corona,
demais.
Né? Eu estava muito mergulhado nisso. Aliás, depois disso eu li muito sobre o casal Warren, já assisti vários documentários e tal. Mas nessa época que eu comecei a escrever, eu tava muito nessa piração, assim, né? Dessa coisa do mundo sobrenatural, principalmente pela ótica desses filmes aí, né? Na feira e tudo mais. Então, uma parte da história, né? Que é a parte de terror, que eu acho que a história acabou sendo dividida em duas, né? Ela tem do meio pra frente, ela é mais uma história de terror e ela é muito inspirada nisso, nesse tipo de coisa, né? Só que pra chegar lá, eu tinha que desenvolver, né? Os personagens, uma situação e tal. E aí, né, vem uma coisa que a galera tem comentado muito positivamente e que foi, não foi pensado, foi entre aspas ao acaso, que foi o desenvolvimento da história até ela chegar na parte do terror. Eu desenvolvi essa história baseado na nossa realidade aqui do Brasil. Então é uma história urbana, né, de violência urbana e tal, como é aqui, né, nas ruas aqui, o que a gente passa, né, morando numa cidade grande, São Paulo, Rio, Porto Alegre e tal. Então, eu escrevi sobre essa ótica e foi retratada sobre essa ótica. E depois muita gente, principalmente o pessoal do universo dos quadrinhos, aí, da literatura, muita gente veio me cumprimentar aí nos eventos de quadrinho que a gente vai, dizendo que isso é muito legal, porque todas as histórias que a gente tem em quadrinho, quando tem esse toque urbano, ele é totalmente americanizado ou meio europeu, porque a maior parte das pessoas são lá de fora. E quando alguém aqui do Brasil vai fazer alguma coisa, faz visando esse mercado, então faz meio que desse jeitão, assim, né? E eu não, né? Eu peguei um pouco dessa ótica da realidade nossa aqui, do dia a dia, das ruas, né? A gente ambientou a história, putz, meio que no bairro onde eu morava, né? Em 2019, 2020 e etc. Então, assim, tá muito em conexão com essa coisa brasileira. E os artistas, né? Desenhista, o colorista, todo mundo que trabalhou na história em quadrinho também são brasileiros, são caras de renome internacional, assim, de qualidade indiscutível, mas eu fiz questão que fossem artistas brasileiros pra gente poder dar esse tom, essa veracidade na coisa. Então é uma história, né, vamos dizer assim, metade é uma coisa de violência urbana, assim, bem brasileira, né, quase que paulista, vamos dizer assim, e depois é uma parte de terror. E aí quando eu comecei a desenvolver essa parte da violência urbana, aí não tem como dizer assim, putz, não passei, eu não respirei um pouquinho, eu não me influenciei um pouquinho pelos filmes do Tropa de Elite, né, do Padilha. Então não tem como você passar batido sem falar assim, putz, não bebi dessa fonte, porque eu acho que é uma retratação muito fiel daquilo que a gente tem. Então é um pouco inspirado nisso aí, no meio Tropa de Elite, meio universo da Invocação do Mal.
Legal, meu. E você pensa numa parte 2 do Lex Talionis ou é
penso,
isso?
Não, ela já foi concebida, inclusive a própria revista, antes eu nem estava falando isso, comecei a falar poucas entrevistas para agora, a revista ela termina com uma cena pós-crédito, você tem toda a história termina, vem toda coisa ali de letras, agradecimentos, como é num filme, e a última página da revista é uma cena pós-crédito como... A Marvel criou...
Isso que eu ia falar, isso que eu ia falar.
Tal, né? É, então eu, também a gente se inspirou nisso, e isso foi uma coisa que apareceu quando a coisa já estava meio pronta, assim, né? É, tinha uma página da revista, quando você está lidando com revistas, essa coisa da página, a quantidade de páginas, o que tem, em cada página. E aí o cara da editora falou assim para mim: bom, Bertão, vai sobrar no final uma página. E aí eu já tinha na cabeça que ia sobrar uma página, que eu tinha meio que feito a diagramação ali com o diagramador, e eu falei: não, putz, ali a gente vai jogar uma ilustração e tal. Ah, tá bom. E aí eu fiquei assim, falei: não, pera, mas é a última página. E se a gente colocasse uma cena pós-crédito, né? Porque eu já tava pensando nisso. A história, ela não termina no seu ápice, ela termina no seu pré-ápice, vamos dizer assim. Tem algo mais para acontecer ali. Então, a gente já dá uma cena pós-crédito para dizer: olha, virá uma continuação, né, do Lex Talionis. Dentro do universo aí da literatura, do pessoal de quadrinhos, a própria editora, né? Porque no final isso é uma coisa interessante. Bandas gravam álbuns e vão atrás de gravadoras. Nós gravamos um álbum e para produzir uma revista nós fomos atrás de uma editora. Então hoje não tem uma gravadora, eu tenho uma editora, eu respondo para uma editora, sou contratado de uma editora. E essa semana que passou, o pessoal da editora me contatou, falou assim: olha, a venda está sendo muito boa, a aceitação está sendo muito legal, e já tem uma galera perguntando aí da parte 2, né, da continuação e tal. Então é muito provável que talvez esse ano ainda a gente comece a escrever a parte 2, para talvez lançar em 2025, não sei se com a banda, mas pensando realmente na história em quadrinhos, etc. Não sei se a gente vai conseguir fazer todo o processo com a banda, de fazer um outro álbum em tão pouco tempo, né? A gente tem muita coisa para trabalhar em termos de shows e tal, mas o universo literário já está me pressionando aí para uma, continuação da história. Então pode ser que aconteça. Como é uma editora, mas também é uma editora independente e tal, tudo sempre para uma questão financeira. A gente tem que analisar cada passo que a gente dá com muito critério, né? Não meter os pés pelas mãos e tal. Mas pode acontecer, para 2025 ou 2026 pode acontecer aí um Lex Talionis parte 2.
Animal, Humberto. É isso, cara. Obrigado pela participação, por reservar um tempinho para falar comigo. Espaço final todo seu aí para falar sobre a agenda de shows, redes sociais da banda. Tiver mais novidades aí, alguma coisa que eu não perguntei que você quiser falar, pode ficar à vontade, mano.
Ah, José, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Bom, antes de tudo, obrigado pelo espaço aí, obrigado pelo carinho. Já há um bom tempo acompanho o teu trabalho aí, tava aqui ansioso, esperando por um convite.
Ô, louco, que honra.
Aconteceu.
Me arrepiou. Obrigado.
Estou muito feliz.
Que legal, obrigado, cara. Muito feliz
mesmo. Agradecer também você aí pelo apoio, né, de estar sempre compartilhando aí nossas news aí, sempre que possível. Eu vejo que vocês estão sempre aí ajudando, não só a gente, como todas as outras bandas, isso é muito importante. Então, obrigado. Obrigado mesmo de coração. A gente realmente precisa disso, né? Sem a ajuda de vocês. Um lado não existe sem o outro, né? Então isso é muito importante. Para quem está interessado, né, na banda, vamos lá, as redes sociais. Tudo é o nome Atracta, né? A gente fez questão de escolher um nome que fosse difícil, mas tem esse lado bom que qualquer coisa que você digitar Atracta na internet, você vai achar a gente. Então no Instagram é @Atracta. YouTube, Atracta, o nosso site é atracta.com, ali tem os clips, tem todo o áudio, tem a lojinha, camiseta, copo, revista, o que vocês quiserem, tem tudo ali. E só lembrando que o Atracta se escreve Attracta. Então é difícil de escrever, mas é o preço que se paga por ser exclusivo, vamos dizer assim, né? Então, é isso aí. E no mais é isso, agenda de shows. Bom, dia 19 de abril agora aqui em São Paulo, a gente faz o show de lançamento do álbum. Então o álbum saiu aí nos streamings em setembro do ano passado. Por uma questões de logística e agenda, a gente não conseguiu operacionalizar show antes, então a gente começa aí a turnê do álbum agora oficialmente dia 19 de abril no La Iglesia aqui em São Paulo. E já temos mais algumas datas que a gente vai publicar na sequência. Tá dependendo aí dos nomes das outras bandas que vão tocar com a gente, por isso que eu ainda não tô divulgando. Mas já logo mais a gente se vê em outras cidades do Brasil aí, se der tudo certo. Então, pessoal de São Paulo, aguardo vocês dia 19 no La Iglesia. E qualquer informação, atracta.com.
Esse foi o Atracta aqui no Papo Metal, banda animal que tem uma abordagem bem diferente, inovadora. Você pode adquirir a revista em quadrinhos e ouvir o disco enquanto acompanha a história, uma experiência bem diferente na minha opinião. E siga a banda nas redes sociais, nas plataformas de streaming, tem vários shows vindo por aí. You will guide you.
Metal.
O Auto Control é uma banda baiana de prog power metal fundada em 2021, liderada pelo vocalista Lucas De Ouro, acompanhado do baixista Thiago Bonga Baumgarten, os guitarristas Luca Barneri e Diego Pires e o batera Davi Brito. Eles acabaram de lançar Rise of the Phoenix, primeiro single da banda, conta com um videoclipe também e tem a participação de ninguém mais ninguém menos que Achilles Priester. Esse som vai estar no álbum The Harp, que deve sair ainda no primeiro semestre de 2024 pela gravadora japonesa Avalon Records. Rise of the Phoenix fala sobre aproveitar as oportunidades da vida para não se arrepender do que deixamos de fazer, considerando que existe sempre a possibilidade de ressignificar a vida e ressurgir como uma fênix, se for preciso, e para isso é absolutamente importante tentar seguir em frente. O vocal Lucas de Ouro disse que a música foi escrita num momento sombrio da vida dele. A fênix, na verdade, é uma metáfora bastante conhecida que simboliza renascimento, possibilidade de recomeçar. Naquele momento ele queria falar sobre o triunfo da vida, sobre a morte. Então tem esse tema aí de superação, de recomeço, e de acordo com Achilles Priester, foi um trabalho que ele curtiu fazer com muito sucesso, um puta som de bateria, e ele até deu a opção dos caras gravarem com a caixa que ele usou no Temple of Shadows, que também foi usada no DVD do Rebirth, mas aí dentro da concepção de som do Auto Control eles acharam que não cabia, o Achilles acabou usando outra, e o resultado ficou animal. Som tem uma pegada bem power metal mesmo, a banda parece ser muito influenciada pelo próprio Angra, Halloween, Gamma Ray, é um puta som, bem produzido pra caramba. A introdução feita pelo Achilles é monstruosa, impecável, mais uma banda brasileira novíssima aí e que promete demais. Acompanhe o Auto Control nas redes sociais e plataformas digitais também.
Momento Nuclear Blasts of America.
O Flash Guard Apocalypse é uma banda da Itália que está nativa desde 2007. Formação atual conta com o Francesco Paoli nos vocais, guitarras e bateria de estúdio também nas gravações, Paolo Rossi, vocais limpos e baixo, Francesco Ferrini, piano e orquestrações. Aí no ao vivo eles contam com a Verônica Bordacchini, soprano, vocal feminino, Fabio Bartoletti na guitarra solo, David Folchito na bateria. Eles fazem um death metal sinfônico pesado, técnico pra caramba. A banda já possui 5 álbuns de estúdio, inúmeras turnês mundiais e apresentações em festivais. O último lançamento deles foi o Veleno, de 2019, que foi muito elogiado pelo público e crítica. E agora saiu esse single novo chamado Pendulum, que ficou incrível. Traz o que a banda tem de melhor, que é essa agressividade do death metal, com a melodia do sinfônico, orquestrações, som muito elaborado. O tema da música é a morte e foi inspirado num acontecimento real. O vocal, o Francesco Paoli, sofreu um acidente durante uma escalada em 2021 e ficou à beira da morte. Passou anos se recuperando, que acabou servindo também como inspiração para a música. Ele mesmo contou que esse é o primeiro lançamento da banda desde a sua dança com a morte. Foi um evento muito forte que afetou a música, afinal, gerou um grande impacto físico e mental, e compartilhar essa experiência com as pessoas faz parte do processo de cura, segundo ele. Também acrescentou que esse é só o primeiro capítulo de uma história que ainda será contada. A produção é do Jacob Hansen, Volbeat, Epic, Arch Enemy, então o som é muito bem produzido, clipe disponível também, então confira o lançamento do Flash Guard Apocalypse Pendulum. E para ficar por dentro de todas as novidades da Nuclear Blast, siga aí no Instagram, @NuclearBlastRecords.
Você está ouvindo Papo Metal.
Hora de conferir o bate-papo com Suicidal Angels, banda grega. Eles começaram em 2001 e a formação atual conta com o Nick Melissorgos nos vocais e guitarras, Gus Drax na outra guitarra, Angelos Lelikakis no baixo e Orpheus Tzortzopoulos na bateria. O som deles é muito influenciado por bandas como Slayer, Exodus, Creator. É um thrash metal rápido, agressivo, e eles acabaram de lançar seu 8º álbum, o Profane Prayer, 4 anos depois do último trabalho, que foi o Years of Aggression. Rolou uma coletiva de imprensa bem legal com o Nick para falar falar sobre esse lançamento, o disco ele fala muito sobre filosofia. Como será que a filosofia inspirou o Nick a escrever essas letras?
Actually, I am a person that reads a lot. I love books. So the last years I was diving into some stuff, starting from engineering philosophy, Freud, Nietzsche, and all these people. And personally, like, there was like a door opening in with another perspective about the world. So it was really, really important for me, and it was a big influence about the lyrics of the album.
Ele falou que ama livros, lê muito, e nos últimos anos ele mergulhou em coisas filosóficas, em pensadores como Freud, Nietzsche, todos esses caras, e ele conseguiu uma nova perspectiva ou uma visão de mundo diferente que acabou sendo importante e com certeza servindo como influência e inspiração para as letras do disco novo. Tem um som nesse álbum chamado The Fire Pets of Fate, talvez a melhor música do álbum, épica pra caramba, com quase 10 minutos. Como foi o processo de composição desse som?
When you create a long song, there is a really small and thin line between making it really interesting and making it really boring. So we paid a lot of attention on the details of the song. And okay, the main idea was there with the chorus and the verse and everything. And then I got the idea of adding some, let's say, traditional Greek instrument in the middle, and also these vocal, female vocal lines, in combination with this instrument. It is something that we never did before in the past, and we have no idea how it's gonna end up. So we created the whole song, and I had the idea, let's try and sort this out. So we had no clue how it's gonna end up and if it's going to fit together. So when I invited the girl that played this Santur, she asked me like, what shall I do? And I told her like, improvise based on the song. This is the scale, the guitar scale that you have to work on, improvise, and let's see what's gonna happen. So he goes to the studio, he plays some stuff, and all of us were like, oh shit, that sounds nice. So, okay, we kept the whole part, we made some edits, we didn't keep the whole part, and we ended up in this result, which actually for me is quite impressive. When I was like, oh shit, that's nice. Definitely, we are looking forward to come back to Brazil. We look so forward. We're just trying to make our best. Thank you very much for your time.
Ele falou que quando você se propõe a criar uma música longa, existe uma linha tênue entre criar algo muito interessante e algo muito chato. Então prestaram muita atenção aos detalhes, as ideias principais já estavam lá, os versos, o refrão. Surgiu a ideia de colocar instrumentos diferentes e vocais femininos combinando com esses instrumentos, e como é algo que nunca tinham feito, eles nem imaginavam como ia ficar o resultado. Então criaram toda a estrutura primeiro, experimentaram para ver se soaria bem, se combinaria. Quando convidaram a cantora para fazer esses vocais femininos, ela perguntou o que ela deveria fazer e ele falou só improvisa baseado no som. Tinha uma escala de guitarra para ela se basear, pediu para escutar e improvisar em cima disso, e no fim soou muito bem. Fizeram algumas edições e a primeira vez que ele ouviu o resultado final adorou, e aí finalizou dizendo que tá trabalhando muito para voltar pro Brasil, agradeceu a pergunta, foi muito gente boa e tá ansioso para voltar aqui pro Brasil. E muitas bandas de thrash metal têm lançado grandes álbuns ultimamente, Creator, Exodus, o último do Overkill também é maravilhoso. Será que isso de alguma forma serve de inspiração para ele também? Afinal, o Suicidal Angels também é uma banda thrash.
Actually, through all these years, we took all of our influences with all these great bands, as you said, to filter them through our own perspective about music and how do we want to sound. And I believe that especially in the last years, especially the last albums, we managed to create kind of our own identity. We are the second generation of, this thrash metal. So, of course, you cannot hide your influences, that's the whole thing. And we moved on. So I believe that we managed to get all our influences, filter them through our own perspective of our music and create something that gives an identity for Suicidal Angels.
Ele falou que durante todos esses anos eles foram influenciados por essas grandes bandas, mas procura dar a sua própria perspectiva para a música, como eles querem soar. Acredita que nos últimos anos, nos últimos álbuns principalmente, eles conseguiram criar uma própria identidade, seu próprio thrash metal. Lógico que não dá para esconder as origens e as influências, são muito fãs dessas bandas, então isso acaba refletindo com certeza, mas ele acredita que eles conseguiram pegar todas essas influências e baseado nisso criaram seu próprio som e sua própria identidade. Esse já é o oitavo disco do Suicidal Angels, o que será que ele traz de novo comparado com os anteriores? O que mudou no som da banda ou na própria banda depois desse tempo todo de carreira?
The only thing that remains the same is the passion and a dedication about the music and what we want to do. What changed? That's a really, really easy question. We just get older. No, I'm just kidding. I mean, every album is kind of representing the era and the conditions of the band and all this stuff. That's the only difference between the album, apart from getting older.
O que continua igual, segundo ele, é a dedicação e a paixão pela música que querem fazer, e o que mudou é que estão mais velhos. Fez essa brincadeira aí e depois disse que todo álbum representa uma era, a condição atual da banda, uma continuidade, esse tipo de coisa. A única diferença é que estão mais velhos mesmo. O thrash metal muitas vezes tem um caráter político e no mundo atual, com tantas guerras, coisas erradas acontecendo, gera uma revolta. Será que algum evento ou algum assunto específico nessa questão política ou social também deixou ele pé da vida e inspirou ele de alguma forma?
To be honest, when I'm writing lyrics, I'm not political. Either I write about personal experiences or some stuff that other people told me and impressed me, or stuff that I read because I like books. I wouldn't like to touch political because it stinks, no matter which direction. I'm going to give you a small example. Around 2-3 albums ago, I wrote a song which is called White Wizard, and a lot of people thought that it was political, and a lot of people thought that I was talking about the Nazi or the Aryan whatever. And I explained, and I said simply, please read the lyrics, because this lyrics is about a friend of mine from school that he was into drugs. He was into, last time I saw him, he was in a really big mess. And I named the song White Wizard because of the drugs. People never read the lyrics. White Wizard, nothing.
Foi bem honesto e disse que não pensa em temas políticos, são coisas mais pessoais ou o que as pessoas contam, coisas do dia a dia, livros principalmente, mas não fala sobre política em nenhum aspecto ou lado nenhum. Deu um exemplo, alguns álbuns ele escreveu uma música chamada White Wizard e todo mundo achou que tinha a ver com política e até com nazismo. Na época ele explicou, pediu para as pessoas lerem as letras, não tinha nada de nazismo. A música falava sobre um amigo dele da escola que usava drogas, e a última vez que ele viu o cara disse que estava bem mal, e as pessoas nem prestavam atenção, viam lá, White Wizard, nazista. Pronto, simples assim. Então ele evita abordar temas políticos. E o que será que ele acha das bandas modernas que buscam ressuscitar aquela vibe de som dos anos 80? As famosas bandas old school, bandas novas, mas que fazem um som old school. É algo que ele pensa para o Suicidal Angels?
I don't think that we bring any modern production in our music or something. We just try to create the best perfect sound, the best sound on our song. We don't try how can I say that? We have in mind that we want to have the best possible audio result for our song. We don't follow any stereotypes for the production. We don't have in mind that, we have to listen to be listened to like 1981 or something. It's okay, that happens. But what we try to do is to manage to dress our songs with the best possible sound.
Falou que não trabalha para trazer influências mais modernas ou mais antigas. Eles só pensam em criar o melhor som, não perfeito, mas o melhor som possível. O melhor áudio, sem seguir estereótipos. Não tem nada tipo, vamos soar mais 1981, por exemplo. Não é assim que eles trabalham, isso não rola. O que tentam fazer é trabalhar e produzir para tirar o melhor som possível. Suicidal Angels sempre é comparado com Creator, Slayer, Exodus. Será que a banda foi inspirada e influenciada só por essas bandas, ou a cena grega também trouxe algo para o Suicidal Angels?
No, actually, as I said to our friend before, the bands from Greece that make the breakthrough in the metal scene, like Rotten Christ and the Septic Flesh, were influenced from them on the way of working and how, like, hard work and dedication. But our music influences are coming from the bands that you said before, and also some other bands from Europe and some other bands from the States. And also, through the years, we took all these influences and we tried to filter them to our own perspective about music. Slowly and gradually through the years, I believe that we managed to create the Suicidal Angels identity.
Por lá eles têm bandas muito importantes como Rotten Christ e Septic Flesh, mas o que ele pegou dessas bandas é que elas se dedicam e trabalham muito, então se espelha muito nisso, mas as bandas que influenciaram o som do Suicidal Angels realmente foram aquelas citadas há pouco mesmo, Creator, Slayer, Exodus, Overkill, bandas americanas principalmente, e por todos esses anos pegaram todas essas bandas e procuraram fazer esse som, mas na perspectiva deles, e foi isso que acredita que criou a identidade do Suicidal Angels. Como será que é a vida na estrada do Suicidal Angels? Será que ele tem alguma história interessante? Vamos ouvir.
There is a phrase between all the bands that they are touring, which says the following: whatever happens on the road stays on the road. Personally speaking, I had a lot of really nice moments with a lot of people on the road, and also getting drugged or also facing a lot of difficulties. But this is something which is like quite common when you decide to go on the road. Nothing is perfectly planned. Shit happens and you have to overcome. The most important thing is that you can have a nice chemistry within your band and your crew, so that you can overcome all these difficulties.
Ele contou que tem uma frase que todas as bandas que fazem turnê seguem: o que acontece na estrada, fica na estrada. Fez essa brincadeira aí, mas depois contou que tem muita coisa legal que rola nas turnês, momentos bacanas. Já outros são bem difíceis, mas é algo previsível quando você se propõe a fazer uma turnê. Não é nada perfeito como acontece nos planos, merdas acontecem e você tem que superar. Por isso, é importante ter uma química legal com os outros integrantes da banda e com a equipe para superar esses momentos. Esse foi o Nick Melissorgos do Suicidal Angels aqui no Papo Metal. Esse disco deles, o Profane Prayer, tá uma paula. Se você ainda não ouviu, acaba de ouvir o podcast e procure aí na sua plataforma digital, porque é espetacular, sonzeira. E ele falou no começo da entrevista que a banda tá trabalhando para voltar pro Brasil, então aguardemos. Você está ouvindo Papo Metal. Nossa agenda de shows começa com uma ótima notícia, para mim a melhor notícia do ano. Evergrey tá voltando pro Brasil. Eles se apresentam por aqui em junho, dia 20 em Brasília, 22 em São Paulo, 23 em Limeira. Eles também tocam em Bogotá no dia 13, Lima dia 14, Santiago 16 e Buenos Aires no dia 18. Informações sobre ingressos pelo ckconcerts.com. Lucifer também voltando pro Brasil em outubro, dia 5 no Rio de Janeiro, 6 em São Paulo, 8 em Belo Horizonte. Também tocam em Buenos Aires dia 3, Santiago dia 4 e Bogotá no dia 10. Informações sobre ingressos no Instagram da banda, o @LuciferTheBand. Novidades da Adverse, banda que conta com a batera Juliana Novo, ex-Crucifixion, tá com som novo, Far Beyond the Mist. O clipe também já tá disponível no YouTube para você conferir. Eles já tinham soltado a Hawthorne's Whispers, sonzeira chamou muito a atenção, e agora estão com esse som novo que é tão pesado e tão bom quanto o anterior, então confira. O Inventor também tá com lançamento, seu primeiro disco ao vivo, o Ao Vivo na Escuridão, tem 7 faixas, ficou muito bem gravado. O Inventor é uma das revelações do metal nacional e tem crescido demais, então confira esse disco ao vivo dos caras também. Best of Blues confirmado dias 20 e 21 no Rio de Janeiro, 22 em São Paulo, 23 e 24 em Curitiba e 25 em Belo Horizonte. Atrações confirmadas: Zack Saba, Joe Bonamassa, Eric Gales, Kiko Loureiro, Ibria, Johan Kisser, entre outros. Informações sobre ingressos no site eventim.com. Dogma, banda feminina e que tem chamado muito a atenção até por conta da semelhança com o Ghost. As meninas se vestem de freiras, usam maquiagem, ninguém sabe a identidade delas, fazem um som bem interessante, parecido com o Ghost também. Confirmou uma data no Brasil, vai ser no Odin Krieger Fest, no dia 21 de julho, em São Paulo, no Carioca Clube. Informações sobre ingressos no Clube do Ingresso. O Angra soltou mais uma novidade, eles lançaram uma versão da música Tide of Changes com participação do Jeff Scott Soto. Você já pode conferir essa versão nas plataformas digitais. Desalmado, banda que está completando 20 anos de carreira, lançou um EP, o Inquisition, com 4 músicas. Você já pode conferir nas plataformas digitais. Lembrando que eles também estão em turnê comemorando 2 décadas de estrada. Mais informações no Instagram desalmado.band. Quem também está voltando para o Brasil é o Accept, e já rola no mês que vem, 1º de maio em São Paulo, no Carioca, 15 em Belo Horizonte, no Mr. Rock, 17 em Brasília no Toinha, mais um show em São Paulo no dia 18 e dia 19 eles fecham a tour aqui no Brasil em Santo André, no Santo Rock. Pra encerrar o Papo Metal de hoje, dica de canal no YouTube, que é o do Summer Breeze Brasil, que já começou a fazer o aquecimento pro festival que rola no final do mês em São Paulo. Você vai ficar sabendo tudo o que vai rolar por lá. Tem entrevistas bem legais: Felipe Andreoli, Pri Camaral e a Gabriela Budi da Nervosa, Moisés Colesner do Crisium. Então procura aí no YouTube, canal do Summer Breeze Brasil, beleza? Essa foi mais uma edição do Papo Metal, que fica por aqui. Siga a gente no Instagram, @papometalpodcast, Facebook Papo Metal, o site é papo-metal.com. Responda a enquete, por favor. Sempre coloco uma enquete aí para saber o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer de diferente. Responda, por favor, e a gente se fala na próxima edição. Até lá.
Você ouviu Papo Metal.